Economias. No magazine Economias desta semana, fazemos contas ao Mundial do Futebol que arrancou ontem na Rússia. O país anfitrião construiu novos estádios de raiz, remodelou outros dois, tudo para receber, até ao dia 15 de julho, 64 jogos que serão disputados pelas seleções de 32 países. No total foram gastos cerca de 10 mil milhões de euros na organização do Campeonato do Mundo de Futebol. Será esta uma fatura de demasiado alta para a Rússia? Foi esta a questão que colocamos ao professor de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, João Pedro Ferreira.
O facto de ser o Mundial mais caro de sempre nada quer dizer. Reparem também, hoje em dia, do ponto de vista da nossa exigência perante aquilo que são as condições do estádio de futebol, elas são altamente distintas daquilo que eram há 10, 15, 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, isso por si só não quer dizer nada sobre o Mundial, porque, de alguma forma, também com um turismo mundial em expansão, com cada vez mais e mais patrocínios a envolverem o futebol, a verdade é que também o retorno esperado, provavelmente, deste Mundial será o maior de sempre.
Foram construídos 9 estádios, 2 foram remodelados. Se pensarmos no caso de Portugal, muitas vezes o que acontece é que são construídos novos estádios, mas depois, no final do campeonato, não é? Acabam por não ter grande utilidade. Há esse risco?
Claro, esse risco é um risco que acontece sempre que se constrói uma grande infraestrutura, que é basicamente a seguir não estar acautelado devidamente aquilo que vai ser a sua utilização, que lhe permite a rentabilização, que faz com que, do ponto de vista dos custos e benefícios, ela seja sustentável. Isto aconteceu também, por exemplo, em vários estados no Brasil. Coloca em cima da mesa a hipótese que é mais compensatório hoje para quem o gera, provavelmente destruí-los do que mantê-los em pé. E isto, de facto, é uma das ameaças sérias de quando se faz uma organização deste tipo. Mas não é líquido que isso signifique que a construção de novos estádios é um prejuízo para a economia da Rússia como um todo, mas é obviamente um assunto delicado e que precisa de ser sempre considerado numa matéria e numa organização deste tipo.
Que a Rússia não é um país de tradição de futebol, a Rússia vai ter retorno financeiro depois deste Mundial?
Eu creio que o retorno da Rússia no quadro atual não é exclusivamente financeiro. Há uma outra vertente que a Rússia valorizou candidatando-se a este Mundial, que tem impacto naquilo que são as suas relações políticas e económicas com o resto do mundo, mas que não se consegue medir exatamente em termos monetários, que é a forma como a Rússia se procura afirmar enquanto potência, que ainda tem uma palavra a dizer no plano internacional. Mas do ponto de vista da economia russa como um todo, basicamente o que nós estamos a falar é de uma transferência do Estado a organizar o Mundial e das organizações que estão a organizar por trás da organização do Mundial para as pessoas e, portanto, de alguma forma isso até pode no curto prazo trazer aspectos positivos para a economia da Rússia. Isto não é displicente, isto acontece. Resta saber se isso depois é sustentável, se isso depois não obriga o Estado a contrair empréstimos para pagar esses excessos que teve agora durante este período, se esses empréstimos não são a juros muito elevados. Provavelmente a Rússia, como é a organização deste Mundial, terá provavelmente um mês, e isto até já aconteceu, por exemplo, no Brasil, que o mês onde ocorreu o Mundial foi um mês de pico em termos de atividade económica muito positivo. O problema, pois, é que assim não é sustentável. Isto tem tudo a ver com como as coisas podem manter ou não no futuro. Não é?
Num evento destes, há também a questão da publicidade, há os direitos de retransmissão. Como é que se gera tudo isto?
É complexo. Toda a questão da publicidade é uma questão que está muito presente. Isto move milhões de euros. Tudo o que está por trás deste negócio é, obviamente, muito questionável. Continuo a estranhar porque que a FIFA continua a preferir sítios que, aparentemente, logo à cabeça, exigem a construção de estádios do que aqueles que já têm estádios edificados e que teriam condições para garantir a realização destes eventos. Quando penso no Mundial realizado no Qatar, percebe-se que, de facto, tem que haver por trás outras razões, quase, diria eu, inexplicáveis ou insondáveis, para justificar que uma comissão vote a favor do Mundial no Qatar, quando não havia um único estádio erguido num sítio que não é propriamente conhecido por ter essa tradição ou por aquelas infraestruturas irem fazer sentido no futuro.
Não se está a esgotar esta receita de ser apenas um país a organizar o Mundial? Falou do Qatar em 2022, mas em 2026 o Mundial será organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México.
Eventualmente, a agregação de mais países poderá permitir, de facto, que se aproveite melhor as infraestruturas que já estão edificadas e que outros países de menor dimensão possam também eles ser abrangidos pela realização do Mundial. Provavelmente seria difícil imaginar o México por si só ou o Canadá por si só organizar, os Estados Unidos a organizar noutros anos, mas, de facto, eu creio que essa solução pode ser mais interessante. Tudo dependerá depois dos critérios que são utilizados para a escolha, porque, de facto, eu acho que se bateu no fundo com a opção do Qatar como um país para a organização. Seria, eventualmente, um dos últimos sítios do mundo que se pedíssemos a alguém com o mínimo de bom senso para fazer uma lista e ordenar os países do mundo que vão organizar o Mundial, o Qatar seguramente surgiria nos últimos 10% do país, os 20 piores países do mundo para se organizar o Mundial.
A análise de João Pedro Ferreira, professor de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ponto final neste Magazine Economias. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.